Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesta segunda-feira, 13 de abril de 2020. Continuo aqui na minha janela do campo, no meu isolamento social, voltando com vocês nesta segunda-feira para uma olhada no como vão ficar os preços, perspectivas, prognósticos, com base num estudo que a Agriinvest, lá de Curitiba, realizou e passou para a gente. Nós estamos disponibilizando para todos vocês. A Agriinvest cotejou os números, cotejou as expectativas de inflação, expectativas de demandas de vários produtos e fez um prognóstico, fez um estudo para nós, e nós estamos nos baseando nesta conversa, mas repito, vai ficar disponível para vocês logo abaixo dessa nossa interação lá na Agriinvest em Curitiba. Imediatamente eu vou conversar com Marcos Araújo da Agriinvest e o Eduardo Vanin, que estão em telas separadas, mas ambos em Curitiba, fazendo conexão aqui conosco no Mato Dentro. Cumprimento primeiramente o Marcos Araújo. Marcos, muito bem, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, João. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade.
Muito bem, o mesmo cumprimento para o Eduardo Vanin. Tudo bem, Eduardo?
Tudo bom, João? Tudo bem? Não, não tão bem igual você. Estou no escritório aqui, mas tudo bem, graças a Deus.
Eu estou aqui no solzinho e tal, mas tem uma longa história por trás, mas não é agora. Vamos focar no agronegócio, vamos focar no estudo de vocês. Eu quero fazer uma síntese. O estudo foi mais conduzido tecnicamente pelo Eduardo Vanin. Eu vou deixar em segundo plano os dados que o Eduardo levantou, mas quero ir imediatamente para o Marcos Araújo para uma contextualização hoje. Como é que está o agro hoje? Como é que está. Opa, desculpe, desculpe só um instantinho, caiu aqui o meu aparelhinho. Voltando, como é que está o agro hoje? Como é que estão as negociações? Como é que está a pressão sobre o agronegócio brasileiro, o Marcos Araújo?
João, vamos lá. Tivemos esses efeitos do coronavírus no agronegócio brasileiro, já que o nosso maior comprador de commodities agrícolas do Brasil, soja falando, é a China. Tivemos então esse efeito, principalmente também no mercado de energia, esse primeiro efeito no mercado de etanol, que agora bate a porta também no mercado de biodiesel. Mas, como nós falamos, a China já passou pelo seu pior momento. Tivemos aí uma recomposição das compras chinesas, tanto é que o nosso ritmo de exportação nesse mês de março foi o segundo maior mês da história brasileira de exportação de soja, acima de 11 milhões de toneladas, e os preços da soja em reais estão nos maiores patamares da história. Já que Chicago está no patamar baixo, mas com a desvalorização do real, os sojicultores estão aproveitando esses momentos e é por isso que nós estamos num ritmo recorde de comercialização da safra 19/20, que hoje beira aí os 80% já comercializado, João.
Fazendo um resumo rápido, para milho, algodão e açúcar, que estão muito pressionados por motivos diversos, mas a gente vê as cotações do açúcar e do algodão caindo, suponho que seja pela alteração do petróleo, Marco.
João, você também tem esse efeito, o algodão sofreu barbaridade, né? Caiu bastante em Nova York. Você tem várias indústrias paradas, sem produção e a comercialização travada. Mas para aqueles produtores de algodão que fizeram a compra dos seus insumos com um dólar lá no patamar de 4,30, 4,20, muitos fizeram esse custeio com a safrinha 2020, por mais que caiu bastante em Nova York, os preços futuros do algodão com esse dólar futuro acima de 5,30, isso garante uma boa rentabilidade para os produtores de algodão. O grande problema vai ser, João, quando nós estivermos falando da safra futura de soja, por exemplo, 2021, é aquele risco do produtor comprar os seus insumos agora com um dólar ao redor de 5,20. Não fazer uma venda futura para travar pelo menos a parte da sua produção, e se porventura o dólar cair para 4,30, aí é uma conta perigosa para os produtores, João.
A mesma coisa para o açúcar, Marcos?
O mesmo raciocínio, João, nós precisamos aí ter novamente essa recomposição da demanda. Isso tudo é importante, então, aparentemente, esse pior momento do coronavírus tem ficado para trás. E a gente acredita que podemos ter um movimento, uma recuperação da economia em V. O Eduardo Vanin vai falar um pouco mais sobre isso daí. Nós temos que torcer para que a economia volte a se recuperar em passos mais rápidos, porque daí nós teremos uma recomposição dos preços num curto período de tempo, a exemplo do que foi na crise de 2008 nos Estados Unidos, que após 16 meses os preços haviam se recompostos todos das mínimas praticadas.
Um resumo rápido para milho, depois um resumo rápido para boi e, por fim, carnes.
Milho no Brasil, João, nós acreditamos que ele ainda segue descolado em relação a Chicago. Todo esse problema do coronavírus e a redução do petróleo nos Estados Unidos, estima-se que o consumo de milho para etanol nos Estados Unidos possa ter uma redução de 21 milhões de toneladas e o segmento produtor de carnes vermelhas possa ter uma redução por lá de 15 milhões de toneladas. Ou seja, somando esses dois setores, seriam 36 milhões de toneladas de milho que deixariam de ser consumidos nos Estados Unidos. E isso deve repercutir diretamente nos estoques finais. Nós temos agora, então, que está acompanhando o plantio do milho e da soja nos Estados Unidos. É bem provável que os produtores americanos deixem de plantar mais milho para ir para a soja, já que hoje o prejuízo médio com o milho nos Estados Unidos gira em torno de 230 dólares por tonelada e a soja um prejuízo de 100 dólares por hectare. Ou seja, é menos pior plantar soja do que milho para o produtor americano. E aqui para o Brasil, João, por que que nós acreditamos nesse cenário descolado em relação ao mercado de Chicago? Primeiro, nós temos aqui no Brasil ainda. As margens de etanol sofreram também com a redução de combustíveis aqui no Brasil. Nós trabalhamos com uma redução de demanda interna do milho de 2 milhões de toneladas. No entanto, com essa expectativa de uma exportação de 35 milhões de toneladas esse ano, somando uma produção verão e um safrinha e a terceira safra ao redor de 101 milhões de toneladas, então nós teremos uma produção de 101, exportando 35 e um consumo interno ao redor de 67 milhões, teríamos um ciclo, uma construção de um cenário de escassez de milho novamente para o primeiro quadrimestre de 2021. Então, nós acreditamos que se essa crise do coronavírus recuperar de curto para médio prazo, nós devemos ter uma retomada da atividade aqui no Brasil. Nós estamos tendo uma retomada das exportações de carne. A China conta com os estoques muito baixos de proteína animal. Ela precisa comprar proteína animal. O Brasil é um grande fornecedor de proteína animal para a China. As margens por lá, esses preços aqui no Brasil favorecem uma boa margem de lucro para exportação de carnes vermelhas. Então, é por isso que nós acreditamos que o milho brasileiro deve sim continuar descolado de Chicago. E é por isso que nós acreditamos que esse milho maio na B3 ao patamar de R$ 47,00 é uma excelente oportunidade de compra para os consumidores de milho aqui do Brasil.
Tá, em compensação, os produtores, se estão na ponta da venda, deveriam esperar um pouco, Marcos, só para fechar milho?
O milho, o produtor de milho?
Sim.
O produtor de milho nesse momento, João, por exemplo, milho Rio Verde Goiás, tem saído os preços em milho em Rio Verde Goiás ao redor de R$ 47,00 uma saca. Se nós olharmos o milho maio B3 a R$ 47,00, é um prêmio 0 a 0, ou seja, o preço do milho Rio Verde é o mesmo patamar de preço do milho na B3. E, historicamente, em Rio Verde, são R$ 8,00 abaixo. O produtor rural em Rio Verde deveria vender o milho físico e entrar comprando seguro de alta call de milho na B3. Por quê? Se, eventualmente, o milho subir na bolsa, que nós acreditamos, ele vai ganhar com o seu seguro de alta na bolsa. Ele faz um estoque virtual. Então, uma comercialização eficiente, o produtor rural deve avaliar o mercado físico e o mercado futuro de bolsa. João, esses dois devem andar juntos.
É, sempre, em todos os produtos. Agora, fazendo um resumo rápido para ver se eu entendi, milho está bom para o produtor, soja nos seus melhores momentos. Vai continuar assim a soja ou tem modificações à frente, Marcos?
João, se nós pegarmos, eu fiz uma entrevista até para a Carla aí, uns me chamaram de maluco quando eu falei do preço futuro agosto a R$ 110,00 a saca. Hoje nós já temos o preço futuro a R$ 106,00. Se nós considerarmos uma produção brasileira de 121, 122 milhões de toneladas, uma exportação próxima a 80 milhões de toneladas, João, irá faltar soja aqui no Brasil no último trimestre do ano. Ou seja, haverá uma forte concorrência entre o mercado doméstico e o mercado internacional. Consequência disso, alta dos prêmios E hoje, os preços futuros, a referência de preço futuro, eu não estou falando que é bid, se você pega Chicago, o prêmio histórico para agosto em diante e o dólar futuro, é uma soja no porto acima de R$110 a saca, João. Então, respondendo a pergunta, os preços futuros nos mostram essa continuidade da valorização da soja aqui no Brasil, baseado em nossos prêmios históricos, que nós mapeamos isso no Brasil diariamente em mais de 100 cidades.
E completando com as carnes que você falou, que a China está demandando proteína, então a perspectiva em termos de produto para os produtores está muito boa, da sua parte, né?
De médio para longo prazo está boa. O que mais tem sofrido nesse momento, João, são aqueles suinocultores independentes que não têm um frigorífico para abater sua produção. Recentemente, em 30 dias, a margem desse suinocultor saiu de R$120 positivo para R$20 de prejuízo por animal gordo abatido. Nós acreditamos que isso seja uma condição de momento de semanas. A partir do momento que voltar os contêineres refrigerados aqui para o Brasil, você vê, por exemplo, BRF em Toledo anunciando novas contratações, você vê o JBS, outros frigoríficos aí, abatedouros, contratando pessoas. Ou seja, isso é sinal de que a exportação de carnes vai ganhar mais corpo num futuro próximo. Temos que passar essa tormenta agora de algumas semanas até isso tudo normalizar, João.
Então, assim, vou fechar aqui essa primeira parte da nossa entrevista dizendo que o nosso título é a médio e longo prazo, o cenário é favorável para o agronegócio brasileiro. Concorda, Marcos?
Concordo, João.
Muito bem. Agora, o que pode estragar? O Eduardo Vanini vai ficar bravo comigo. O que pode estragar é o estudo que ele fez, claro que é um estudo muito bem alentado, que nós estamos colocando aqui, sobre a questão da economia em cima do agronegócio. O título é Inflação, dois pontos. Estaríamos prestes a entrar em um novo ciclo inflacionário? Claro, hein, Eduardo, que isso implica essencialmente na demanda. Demanda, claro, urbana, na demanda brasileira. É isso mesmo que a gente entende? E mais, a inflação viria porque os governos serão obrigados a imprimir dinheiro e gastar para dar uma sustentação para o mercado?
Bom, João, é bem isso mesmo. Vamos só fazer um paralelo nesse momento entre a crise atual e 2008. E quais são as medidas que nós tivemos, que foram adotadas lá atrás e que estão sendo adotadas agora? Basicamente, as medidas são muito parecidas, porém em volumes muito maiores. O volume de dinheiro que será colocado através de estímulos fiscais e também monetários, olhando para os Estados Unidos, é muito maior do que no passado e também muito mais rápido. Então, esse é um dos pontos que pode trazer uma expectativa de inflação daqui a pouco. A grande diferença é o seguinte: em 2008, os bancos centrais também fizeram um esforço bastante grande para reduzir a pressão sobre o crédito global, que estava secando. Então, naquele momento, qual foi a triangulação? O Banco Central americano foi comprando títulos na mão do mercado, bancos, fundos e assim por diante, e esse dinheiro que os bancos passaram a ter, então, ficou represado. É o que a gente chama de armadilha da liquidez. Agora, nesse momento, qual que é a diferença? O mesmo mecanismo está sendo adotado, porém, o que está acontecendo é que o número de desempregados nos Estados Unidos é um número muito grande e deve continuar crescendo. Deve passar facilmente de 30 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Até semana passada, chegou a 17 milhões em apenas 3 semanas. Então, o que vai acontecer é que, dessa vez, o Tesouro americano vai injetar dinheiro direto para quem vai gastar, seja empresa, médias e pequenas, restaurantes, hotéis, empresas de turismo, locação de carros, enfim, todo um conjunto de empresas afetadas agora pelas quarentenas. E também para o consumidor, que seria o trabalhador, que vai receber o seguro-desemprego por um período bem longo. A gente acredita também, esse é um outro ponto. Normalmente, nos Estados Unidos, o trabalhador recebe o seguro-desemprego por 6 meses. Já está em 10 meses e provavelmente vai passar de 20 meses, a exemplo de 2008 também. Então, agora, os bancos centrais, juntamente com os tesouros, estão colocando dinheiro diretamente para quem vai gastar. E isso, é claro, vai acabar trazendo consumo, como não aconteceu em 2008, até antes do coronavírus. Essa impressão do dinheiro acabou sendo esterilizada. E agora não, ela vai ser realmente colocada para quem vai gastar dinheiro. Então, isso pode trazer, daqui a pouco, uma expectativa de inflação. Queda do dólar no mercado internacional. E como que daí o investidor vai se proteger desse ciclo inflacionário? Pelo menos na expectativa, ele vai correr atrás para comprar ativos que permitem uma menor desvalorização da moeda. Que ativos seriam esses? Novamente, seria o ouro, que é uma defesa contra a perda de valor dos patrimônios, e também as commodities. Aí que vem esse título, uma possível alta inflacionária, principalmente ligada às commodities. Aí a gente junta um todo, desde minérios, metais, energia e também os grãos e carnes. Então, o investidor pode, quando esse momento chegar, começar então a buscar a compra desses ativos. E quando, vamos pensar agora como exportador de commodity, o Brasil, a Austrália, a África do Sul, México, Canadá, que são exportadores de matérias-primas, seriam então beneficiados por esse processo. Então, por tabela, o produtor também seria, porque daí, em dólares, o preço das commodities poderia voltar a subir.
Bom, então eu estou entendendo que nós temos dois fatores positivos nessa análise da Agriinvest. Por parte do Marcos Araújo, a demanda dando gás fôlego para as altas das commodities que o Brasil exporta. E o Eduardo Vanin fazendo uma contextualização da inflação, ou seja, da necessidade de se colocar dinheiro no mercado, trazendo investidores para as commodities. Dois fatores que vão dar segurança aos preços. Agora, você listou uma série de atitudes que o governo americano, o Banco Central americano, vai tomar injetando dinheiro lá. E aqui no Brasil, nós também teremos inflação?
Olha, João, aqui vai ser mais difícil, porque teoricamente, os Estados Unidos é um país isento de risco, vamos dizer, de um calote, teoricamente. Já o Brasil, não. Então, os Estados Unidos, juntamente com a Europa, o Japão, teriam um ilimitado. Esse poder de imprimir dinheiro seria ilimitado. Até o dia que as pessoas deixem de acreditar no valor daquele papel, ou seja, do dólar, do euro e assim por diante. Mas, por enquanto, esse não é o cenário. Então, esses países, eles teriam uma condição ilimitada de buscar trazer o consumo de novo e, por isso, também a inflação. Já o Brasil, assim como também o Chile, o México, Colômbia, entre outros países emergentes, nós não temos essa mesma condição. Aqui, se nós sairmos imprimindo reais para fazer o mesmo ciclo que os Estados Unidos está fazendo, então a gente teria problemas, porque o investidor lá fora poderia duvidar que o Brasil seria capaz de pagar um aumento de dívida que viria como resultado desse processo. Então, o Brasil não. O Brasil não tem a mesma capacidade que os Estados Unidos têm de fazer todo esse processo de trazer o consumo de novo, assim, de uma forma tão rápida.
Tá. Vamos unir as duas pontas para o produtor entender a posição do Marcos Araújo com a posição do Eduardo Vanin. Ele aqui, no campo, produzindo soja, milho, carnes, etc., ele faz dinheiro, faz dólar, transforma em reais. E aí, Eduardo, o que ele faz com esses reais? Ele pode perder o valor desses reais? Qual é o alerta que você faria?
Olha, a gente sabe que no caso do Brasil, nós estamos numa posição delicada. Antes mesmo do coronavírus, a situação fiscal do Brasil já era bastante comprometida. Então, nós temos a lei da responsabilidade fiscal, que agora, durante o coronavírus, está sendo colocada de lado. Isso dá para entender a necessidade disso. Mas no momento em que nós sairmos então da crise, imagino lá para 2021, então daí o governo vai ter que começar a retirar todos esses estímulos de novo. Tá? Então o que pode salvar o Brasil? Como que então poderíamos voltar ao crescimento? Seria através das commodities. Então se os termos de troca, que é a relação entre o preço daquilo que a gente exporta, ou seja, commodities principalmente, em relação àquilo que a gente importa, se nós entrarmos em um novo ciclo, como nós vimos de 2004 até 2014, um bom ciclo para o Brasil, onde os termos de troca favoreceram a questão fiscal do Brasil também, por tabela, porque aumenta a arrecadação. Então, se os termos de troca sobem, porque as commodities lá fora em dólar estão subindo, então o Brasil voltaria a ser beneficiado. Então, esse seria o principal impacto para o Brasil, mas não vindo aqui de dentro, vindo de fora. Então, seria um impacto externo positivo ao Brasil. Então, esse seria o efeito para o Brasil de uma alta das commodities em função de uma expectativa de inflação provocada pelo aumento da impressão de dólares, euros e outras moedas de países maduros.
Bom, estou entendendo então que nas duas conjunções, seja na produção, seja na economia, são fatores que vão favorecer ao produtor rural brasileiro, na sua maioria, principalmente aqueles que cuidam de commodities de exportação. Depois eu vou perguntar de mercado interno para o Marcos Araújo. Mas voltando para você, Eduardo, está certo a minha definição? E minha segunda pergunta, aonde você vê perigo, onde você alerta o produtor rural sobre algumas alterações aí que você vê a futuro?
Bom, como o Marcos falou no começo, João, um dos pontos que trouxe esse preço tão bom que nós temos hoje, por exemplo, para a soja, é o câmbio. Se a gente olhar a soja, o algodão em dólares, estão nos preços muito ruins. Tanto é que aquele produtor que precisa vender em dólares está tendo problemas. Então, nesse momento, se nós temos uma expectativa de inflação lá fora, nós vamos ter imediatamente uma queda do dólar, mas não aqui somente para o Brasil, uma queda do dólar globalmente. E aí, então, nós podemos ter uma valorização do real. Aí o câmbio cai. Então, o produtor tem que ficar atento nesse momento, nessa perna da comercialização que está dando um bom resultado, que é o câmbio. Com esse novo cenário de inflação, o câmbio poderia voltar a cair. E isso, é claro, traria uma pressão sobre os preços para o produtor. Então, esse é o principal risco desse cenário que nós temos aí. Melhora em dólar, porém em reais piora.
Tá certo. Bem interessante o estudo de vocês, viu, Eduardo? Muito legal. Eu convido a todos os nossos telespectadores para se debruçar sobre esse estudo, que é claro, ele pode ser modificado a qualquer instante, conforme as notícias, mas no prisma de hoje, na contextualização de hoje, está muito legal. E daqui a pouco eu volto a você, Eduardo, para a gente fechar o seu pensamento, o seu recado aos produtores. Estou de volta agora ao Marcos Araújo. Então, Marcos, olhando os efeitos da economia e com o seu olhar para a produção, por enquanto, as coisas estão muito boas para o agro brasileiro que exporta, ao ponto de dar segurança para a economia brasileira, segurar, inclusive, as perspectivas de reformas. Em resumo, é isso mesmo?
Sim, João, como nós falamos aí, né? O produtor rural, muitos têm nos perguntado aí sobre essa condição. Marcos, eu tenho visto uma alta do preço dos insumos, principalmente esses importados, leia-se, químicos e fertilizantes, porque eu fiz com o ano passado eu comprei e o dólar era 30% abaixo do nível corrente. É verdade, João. Nós temos agora o dólar ao redor de 5,20, só que o produtor que fizer agora, por exemplo, fertilizantes, nós estamos praticamente no menor nível em 5 anos das matérias-primas custo e frete Brasil. Sabia disso? 5 anos menor. Já os defensivos, os químicos, com toda essa questão ambiental na China, essa regulamentação que passou por lá, há uma tendência de leve alta para eles, que pode chegar a alguns casos aí, ouço falar de até 15, 20%. Só que o produtor tem que estar ciente. Se ele está comprando um insumo agora com um dólar de 5,20, sempre o dólar futuro é positivo. Ou seja, se nós pegarmos agora um dólar futuro lá para março do ano que vem, João, é um dólar próximo a 5,25, ok? Então, o risco do produtor rural é ele comprar os seus insumos agora com um dólar de 5,20, virar as costas para o mercado e pagar para ver, chega lá em fevereiro do ano que vem, março, o dólar está a 4,50. Essa é uma conta quebradeira para o produtor rural brasileiro. Porque, naturalmente, nós temos uma tendência de que quando o real perde-se força, como essa expectativa que o Eduardo explicou para a gente, as commodities tendem a se valorizar em dólares. Hoje, por exemplo, se você me permite, João, vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um produtor rural do Médio Norte no Mato Grosso. Se nós pegarmos os custos desembolsáveis desse produtor, eu vou aumentar minha tela aqui. R$ 3.850 por hectare. São US$ 756 por hectare, João, para uma lavoura de 60 sacas de soja por hectare. João, o ponto de equilíbrio desse sojicultor que tem os seus custos em reais, o bushel dele para safra nova, é US$ 7,44. Chicago mais o prêmio no Porto tem que estar US$ 7,44. Hoje está US$ 8,91, João. Chicago a US$ 8,61 e um prêmio no Porto de 30 acima, que dá US$ 8,91, beleza?
Sim.
Já para um produtor que faz o seu custeio em dólar, o ponto de equilíbrio dele, ao invés de ser US$ 7,44, arredondando aqui, vai para US$ 7,60 o flat price no Porto. Hoje, por exemplo, se um produtor que formasse o custeio dele, nessa realidade, eu estou colocando aqui, quem está vendo os custos aí sabe que faz uma lavoura nesse custo de alta tecnologia, ele colhendo 60 sacas por hectare, João, ele tem um lucro em reais, uma margem operacional de R$ 1.018 por hectare. Então, Ju, isso daí, 1.018 com R$ 3.851 por hectare, são 26% de margem. Eu já estou colocando esse custo para labore, depreciação, só está faltando ali o custo da terra, que é questionável. Ou seja, garante uma rentabilidade muito boa. Para um produtor de Maringá, são R$ 2.066 por hectare, que é muito bom para soja. Então, por mais que Chicago está baixo, o que, que o seu agricultor deveria fazer? Faz essas vendas futuras da soja, que gira mais ou menos próximo a R$ 100, R$ 99 a R$ 100 para março do ano que vem, ok? Desconta R$ 6, R$ 7, é uma soja entre R$ 92 e R$ 93 em Maringá. Se ele tem receio de que Chicago vá subir, compra uma call, seguro de alta em Chicago, e vai dormir tranquilo, João. Tá, essa é uma forma de gerenciarmos o risco de preço. Se o cenário mudar, ele garantiu o lucro dele e aproveita da alta em Chicago.
Quero sempre enaltecer a sua luta aí pelo educacional do mercado futuro, que você é um das pessoas que mais defendem isso. Eu acho isso muito importante, produtor. Agora, Marcos, é a questão do câmbio. Você viu aí o Focus dizendo que o câmbio fecha o ano a 4,50. Altera tudo? Como é que o produtor tem que olhar isso?
João, olha só esse efeito, como é importante o câmbio. Se ele vier para 4,50, ao invés de lucrar R$ 1.018 em sorriso, o sojicultor vai lucrar apenas R$ 175 por hectare.
Tá, mas assim, lembrando que nesse período do ano ele está mais demandando do que vendendo, né?
Exatamente, João, o ideal é você olhar separadamente o câmbio no momento de você estar formando seu custo de produção para o momento que você está fazendo a sua comercialização. É muito arriscado você ficar descasado esse período de tempo. Por exemplo, para quem comprou os insumos lá atrás com dólar de 4,60, 4,70 e hoje faz uma venda futura da soja a 5,25, 5,30, excelente, esse produtor acertou com a valorização do dólar. Claro. Mas o risco também, se pega na contramão, pode sair caro essa brincadeira. O que, infelizmente, pegou muito produtor que tem seus custos em dólares, porque o preço da soja está no menor nível de 10 anos, pelo menos, custo e frete China, abaixo de US$ 370 por tonelada, custo e frete China. Só que se porventura ocorrer um elemento surpresa e Chicago voltar a cair próximo a US$ 8 o bushel, ou abaixo disso, que não é impossível acontecer no mercado, essa conta fica horrível, João. É muito perigoso. Mas, por isso, você tem as ferramentas certas de gestão.
É aquele resumo, né? Se você vai segurar o produto, faça a hedge, faça uma put. Se você vendeu o produto, mas acha que tem uma tendência de alta, faça uma call, como você não se cansa de explicar. Por fim, Marcos Araújo, como é que você vê os produtos para mercado interno? Onde está o perigo? Quais são as perspectivas?
O perigo, João, é essa continuidade do nosso isolamento social aqui no Brasil. Se isso continuar até depois de maio, junho, vamos ter um problema seríssimo do consumo interno de etanol a partir do milho, do biodiesel, e isso daí pode acabar repercutindo também, se Deus o livre guarde, frigoríficos aqui no Brasil pararem de abater os animais, coisas que graças a Deus não tem acontecido, podemos ter, além do problema do coronavírus, até mesmo um problema de controle sanitário desses animais, porque vai forçar, por exemplo, o que um suinocultor vai fazer com os animais gordos sem ter para quem vender os frangos gordos, que começa a ocorrer canibalismo. Vai ter que ter abate sanitário. Aí é um problema muito seríssimo que eu não quero nem pensar nessa hipótese de médio para curto prazo. Por isso, eu acho que tá importante a postura do presidente de não deixarmos esfriar a nossa atividade econômica. Sabemos que existe, sim, um risco de perda de vidas humanas. Isso daí é muito caro, principalmente para quem perder um ente querido, mas nós podemos ter aí uma grave crise econômica no Brasil que pode ocasionar um desequilíbrio social. Não podemos pensar nisso, temos que lutar para que isso não ocorra no Brasil, João.
Acho que, em resumo, exatamente esse é o foco. Não adianta fazer simulações, expectativas, uma coisa que é dramática pelo que nós temos pela frente. Ok, Marcos, deixa eu voltar agora ao Eduardo para ele fazer um resumo para que as pessoas apreendam e captem exatamente a síntese do estudo dele que nós estamos postando aqui na página. O Eduardo. Eduardo?
Olá, Eduardo.
Estou ouvindo, João.
Sim, opa, não. Eu queria um resumo seu, Eduardo, sobre a perspectiva, um resumão exatamente do que nós falamos, onde as pessoas devem prestar atenção.
Bom, o que a gente tem que ficar atento realmente é o valor das commodities, e que vai trazer, claro, um impacto muito forte para o Brasil, não só nas nossas contas externas, então poderia favorecer novamente bastante o Brasil, isso teria um impacto direto sobre a nossa taxa do câmbio. A exemplo do que nós vimos depois da crise de 2008, tivemos, claro, um rally de alta, exemplo como agora, mas na sequência também tivemos uma forte queda, uma forte valorização do real, assim como também várias moedas de exportadores de matérias-primas por causa desse cenário de inflação. E aí a gente pode viver isso de novo. E para a soja, qual que seria o efeito? Olhando para Chicago, se nós lembrarmos em 2012, quando o governo americano adotou o segundo pacote de compra de títulos, que hoje ele já está pronto e já está usando, então, naquele momento, a soja saiu de 8 dólares e 60, por ali, nível que está hoje, para 12 dólares, rapidamente. Muito em função dessa perspectiva de que haveria inflação, principalmente nos Estados Unidos, que depois não aconteceu, mas houve a expectativa, e daí os investidores correram para comprar commodities como forma de defesa contra a inflação. Então, nós podemos viver novamente esse cenário. E, é claro, isso vai impactar diretamente a formação de preços aqui no Brasil, tanto pela taxa do câmbio, assim como também por Chicago, e também pelo prêmio. Então, impacta de forma geral, impacta todo o tripé da formação do preço, que é Chicago, o câmbio e também o prêmio. Então, resumindo, temos que ficar muito atento a como que vai se desenrolar esse processo nos Estados Unidos, quanto mais estímulos eles vão colocar na economia e o papel, né, e tudo isso, como que impacta o valor do dólar no mercado externo e também o preço das commodities. Então, esse é o meu recado aí. Temos que ficar atentos diariamente para ver como é que isso se desenrola e os impactos aqui para o Brasil.
Sim, vamos ficar atentos. Mas assim, Eduardo, de repente a gente pode dizer assim, olha, se der um pandemônio na economia, ainda assim isso vai ser favorável para os brasileiros, porque já estão com demandas, conforme o Marcos Araújo diz, e poderão ter mais demanda ainda como uma garantia, uma segurança para os investidores mundiais. Mais ou menos isso. Vamos ganhar dos dois lados. Seria isso?
Sim. Poderíamos ter essa maior demanda, ou seja, o preço das commodities subiria no mercado internacional e, é claro, isso favoreceria o produtor. Só que tem que ficar, né, bastante aí atento à questão. Se o câmbio cai muito, daí nós vamos ter um preço bem diferente em reais. Melhor em dólar, mas pior em reais. Mas o cenário para o agronegócio brasileiro, eu diria que é positivo.
Tá bom. É isso mesmo, Marco? Você também considera, você assina embaixo, estamos com um cenário positivo, tanto na demanda quanto nos efeitos da economia?
Exatamente, João. Só para você ter uma noção, a soja futura, safra nova do Brasil. Você tem observado negócios aqui no Brasil, exemplo, oeste do Mato Grosso, Sapezal, Campos de Julho, R$ 80, R$ 82 o preço futuro da soja. Essa soja chega na China praticamente 20 dólares mais barato do que a soja norte-americana, João.
Poxa,
então, essa competitividade do agro brasileiro, e aí é mérito de toda a pesquisa, de todos os esforços produtores rurais brasileiros, fazendo dever de casa de dentro para fora, de dentro da porteira, temos que melhorar a logística ainda para sermos mais eficientes, garante essa competitividade do agro brasileiro. Temos, por exemplo, o custo de produção de carnes vermelhas, uma das mais baratas do mundo. Então, nesse mesmo raciocínio, eu acredito sim que o agro brasileiro deva sair fortalecido dessa crise que vai ser passageira, assim como outras do passado. Não é uma crise que veio para ficar, não devemos ficar vítimas desse problema e vamos fazer, João, o que nós sabemos fazer, que é trabalhar, acreditar no Brasil. Nós da Greenvest estamos aqui fazendo isso, estamos investindo agora, vamos abrir um escritório em Rio Verde, Goiás, e vamos acreditar no agro brasileiro.
Muito bom. Olha, vou dizer para você uma coisa. Para esta segunda-feira, depois de um final de semana prolongado, com notícias dramáticas na grande mídia, nos assustando, nos apavorando, nos incutindo medo, nada como ouvir de vocês dois aí da Greenvest esse balanço, essa perspectiva favorável para nós. E uma perspectiva favorável não só para nós, né, Marcos? Mas para todo o país, porque nós podemos alavancar a recuperação econômica. Olha aí, ó. Muito, muito legal, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Eduardo, parabéns pelo trabalho de vocês, viva o Brasil e vamos em frente.
Obrigado, João, abraço a
obrigado,
todos.
Obrigado, João, abraço a todos, boa semana.
Muito obrigado a vocês dois aí. Muito bem, estamos desconectando aí Curitiba conosco, o Notícias Agrícolas vai continuar atento, daqui a pouco mais informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem formados no meu Brasil. Viva o nosso Brasil e vamos em frente. We'll be right back.